No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre o sistema de educação no Brasil, a meta nacional nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio do IDEB, Índice de Avaliação de Educação Básica, não é alcançada desde 2011. Será que o nosso sistema de educação está ultrapassado? Boa tarde, Ana Roger. Hoje nós estamos aqui substituindo o Joel Scala, que na semana que vem estará de volta.
Para substituir o Joel, só dois,
só
né?
Só dois, juntos, exatamente.
Né? Boa tarde, Franklin. Boa tarde à nossa convidada que você vai apresentar daqui a pouco. Boa tarde aos nossos ouvintes.
E a educação do Brasil, anda bem?
É, acho que se já não andava bem, eu acho que nesse momento em que nós vivemos anda pior, porque você assistir a uma cena de professores reivindicando seus direitos e apanhando da polícia nas ruas, acho que um país que trata seus professores assim certamente não está levando em consideração a educação.
Perfeito, olha só, para falar sobre esse sistema de educação do Brasil, vamos conversar com Irene Rei dos Santos, do CORE, Comunidade Reinventando a Educação. Ela é professora de português e espanhol do Instituto Cervantes, com bacharelado em licenciatura pela USP e tradutora de autores hispanófonos. Boa tarde, Irene. Tudo bem?
Prazer, querido, ter
você de novo aqui no nosso programa.
Eu adoro vir para cá. Vir para cá é a gente encontrar com amigos, a gente bater um papo e encontrar vários amigos, né? A gente estava falando ainda há pouco que é tão difícil hoje a gente se encontrar, tão gostoso. Muito prazer estar aqui com vocês, muito prazer estar com os nossos ouvintes novamente.
Então, Irene, para começar, diga para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, o que vem a ser o CORE, a Comunidade Reinventando a Educação?
Comunidade Reinventando a Educação é uma associação do terceiro setor com muito orgulho, e o que nós buscamos fazer é mexer na estrutura da escola, principalmente pensando em reinventar essa estrutura. Então, como deveria ser a educação no Brasil é o nosso foco. Então, a gente junta parceiros importantes, idealistas, mas também que estão na prática de sala de aula, como o professor José Pacheco, o filósofo Edgar Morin, e a gente começa a pensar em assuntos para mexer na estrutura dessas escolas, principalmente da escola pública, né? Mas a gente atende também a escola privada, porque é a educação como um todo.
Correto. E olha que tem um índice aqui bastante alarmante da situação do Brasil, até para nós debatermos, gostaria das suas considerações. Em 2013, o Índice de Avaliação de Educação da ONU colocou o Brasil em 67º, ou seja, 67 o lugar, no índice PISA. Até depois você podia explicar um pouquinho sobre esse índice PISA para os nossos ouvintes.
Tá.
Que diz que ao avaliar 65 países de relevância internacional, colocou o Brasil em 53º lugar. Esses índices levam em conta resultados em provas, gasto médio per capita, porcentagem do PIB investida na educação e expectativa de permanência na escola. Ou seja, feito esse estudo todo, né, de quanto que se investe em educação, qual que é esse percentual investido no PIB, né, que é o produto interno bruto, né, que é tudo que se arrecada no país. E também, com relação a quanto tempo as pessoas ficam na escola, o Brasil foi jogado, digamos assim, para esse lugar bastante vexatório. O que você diz desses dados?
Então, na verdade, se você pensa no PISA, tem muita coisa que você pode ser contra, você pode questionar em relação ao que eles avaliam, como deveriam avaliar e tal, e depois a gente fala um pouco especificamente sobre o PISA, mas como digamos, uma instituição que avalia, ou um espaço que avalia a educação. Mas esse resultado é importante, sim. Né? Por quê? Porque a gente mostra que não há suficientes investimentos em educação e a gente precisa investir mais. Não dá para jogar a culpa da educação no professor, não dá para jogar a culpa da educação na família. Mas a gente tem que pensar que a educação é responsabilidade de todos e todos caminhando juntos. Mas existe uma coisa importantíssima que é a sobrevivência. Como eu vou garantir a sobrevivência sem nenhum investimento? Olha, quando você pensa em educação, você tem que pensar que tem que existir um momento de reflexão para haver um momento de ação. Esse educador, ele está preocupado hoje com a sobrevivência dele. Ele chega a dar 3 turnos de aula. Então, se ele está trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite, qual é o tempo que ele tem para ele, para pensar em qualidade de vida, primeiro, e qual é o tempo que ele tem também para planejar a aula do dia seguinte, para refletir a respeito do que ele vai aplicar no dia seguinte. Então, o que acontece muitas vezes, sobretudo na escola pública, é o automatismo. Eu faço aquilo que eu fazia há 20 e tantos anos, porque nem dá tempo de eu fazer uma coisa diferente, porque simplesmente eu preciso de recursos para sobreviver dentro daquilo que eu escolhi como minha carreira.
O pessoal chama de operário da educação, né?
Exato. E começa a entender o educador como um missionário. Ah, ele faz isso porque é a missão de vida dele. Ah, ele faz isso porque é a missão, é vocação, é tudo isso. Claro que é amor por aquilo que faz. Só que existe um componente prático. Eu preciso pagar o meu aluguel no final do mês, eu preciso comer, eu preciso vestir os meus filhos, eu preciso ter uma qualidade de vida que hoje não é garantida minimamente. Agora, se não bastasse tudo isso, quando a gente visita as escolas públicas, e é o que a nossa associação faz, a gente percebe uma estrutura, estou falando de edifícios, super fechada, num modelo de cadeado mesmo, então falta segurança ali, e a gente percebe um espaço bem sucateado. Né? Então, assim, eu vou te falar de uma coisa básica, Frank, que acontece de verdade, que é falta papel higiênico. Sabe assim? Eu não estou falando só da merenda, eu estou falando de coisas bem básicas de verdade. Tá? Então, existe hoje um abismo gigante, quando a gente fala de educação, tem que levar isso em conta, que é esse abismo existente entre escola privada e escola pública. Né? E isso só pode ser diminuído com investimento adequado.
É, Irene, no Brasil, nos atuais, já há algum tempo, mas nos atuais dias em que nós vivemos, o privado virou Deus. Aqui no Brasil, todo mundo quer privatizar tudo, né? E o Estado virou, né, aquele que faz tudo errado, desonesto, né? O sujeito desonesto de todas as coisas ruins que acontecem no Brasil, o que nós sabemos que não é verdade. Na questão da escola pública, qual seria o dia ideal da vida de um professor? É dar aula em uma escola? É ele poder dar aula em mais de uma escola? Como seria esse planejamento de um dia da vida do professor? Porque as pessoas precisam entender que a aula do professor não começa na hora que ele pisa na classe. Começa muito antes. E eu acho que isso que as pessoas não entendem. Falar, mas o professor trabalha só 4 horas, como você acabou de falar. As pessoas acham que é isso. Essa é a primeira pergunta, né? Como seria um dia ideal na vida de um professor, como acontece em alguns outros países, como que os professores, né, conseguem desenvolver a sua vocação e a sua profissão em outros países, com que condições? E a outra pergunta que eu queria fazer para você é como a gente, tendo uma profissão que está em todos os setores da nossa sociedade e que cada um de nós, para conseguir ser o que somos hoje, precisamos de um professor, nenhum de nós somos o que somos hoje se não fosse pelos nossos professores, né? Como que uma profissão que está enraizada na nossa vida pode, não consegue, consegue reivindicar, mas não consegue ter força para fazer as coisas mudarem? O que está faltando, né? Quer dizer, claro, falta vergonha na cara e falta vontade política dos nossos governos? Falta. A gente sabe disso. Ninguém quer uma população educada. Mas o que é que efetivamente está faltando para que essa categoria, que é uma categoria tão presente nas nossas vidas, consiga se fazer presente realmente no cenário político?
Então tudo, Ana, tem a ver também com o tempo. De novo, é o tempo. Não convém que esse professor trabalhe só 4 horas, senão ele vai ter tempo para pensar e planejar muito mais, inclusive os momentos de protesto, sabe assim? Então, melhor deixar o cara muito ocupado das 7 da manhã às 11 da noite, sabe? Mas, enfim, vamos por partes. Qual seria o ideal da vida do professor, né? Contando que a aula não começa às 7 da manhã, quando abrem-se as portas da escola, e não termina quando acaba a última aula, ou seja, qual é o tempo, quanto tempo eu tenho? O meu orientador de mestrado, ele tem um texto bem bacana, que é quanto tempo dura uma aula, né? Uma aula não dá para ser medida em 50 minutos, um aprendizado não dá para seguir esse percurso de 50 minutos, o aprendizado é muito maior que isso. E o professor, ele tem que lidar com essa variável, que é a mais importante, digamos, né? É, então, assim, o que seria o ideal na vida de um professor? Que ele tivesse realmente um turno vinculado a uma escola. Então, ele precisa criar vínculo com a comunidade. Hoje é o que falta. O professor, ele trabalha, ele de repente mora em Interlagos, mas trabalha aqui na Paulista. Então, ele está completamente, ele perde muito tempo para se deslocar, né? E está totalmente desvinculado daquela comunidade a qual ele mesmo pertence, né? Então, do que eu preciso desse professor com tempo para planejar, mapear essa comunidade, buscar estratégias de envolvimento da comunidade com a escola? O que a nossa associação busca fazer? E ainda é um desafio muito grande, tá? A gente não está aqui contando de cases de sucesso, não. A gente está contando de trabalho em processo, tá certo? Então, o que a gente busca fazer? Fazer com que a escola seja um núcleo organizador do território. Para que a escola possa ser um núcleo organizador do território, cada professor precisa de um tempo para planejar projetos transdisciplinares, projetos feitos entre outros colegas, com as crianças e com os pais, para mapear a comunidade e ver quais são os potenciais educadores dentro dessa comunidade. Não é só a escola como edifício que educa, todo o entorno educa. Entende? Agora, como vai fazer isso? Se ele não tem tempo nem para dormir, estou falando de necessidades básicas, comer e dormir, entende? Então, isso tem muito a ver com essa outra parte. Claro que ele tem instâncias para reivindicar, claro. Agora, existe isso de reivindicar, de buscar quais são as instâncias em que eu busco os meus direitos e tal, exige tempo, planejamento, de novo,
reflexão. E professores
reflexão.
São uma categoria bem organizada, essa é, né?
Claro, sim, mas
nesse sentido.
Exige reflexão e exige ação. Então, não tem tempo para reflexão. Então, as ações são fragmentadas. Não é? As ações perdem força, inclusive as educativas, agora muito mais as que envolvem também a comunidade. Esse último movimento dos educadores do município, por exemplo, foi um movimento muito bonito, muito coeso, conseguiu juntar a comunidade para reivindicar junto com o professor e conseguiu impedir que o professor tivesse perdas importantíssimas, não é? Então isso foi muito bacana. A que preço? Não é? O professor teve que pagar um preço bem caro para isso. Então, agora, durante não sei quantos sábados, o professor vai ter que estar lá dentro da escola e vai ter que repor esses dias de paralisação e tudo mais. Ou seja, já tem pouco tempo para descansar, pouco tempo com a família, e por conta de ter saído para a paralisação, tem menos tempo ainda. Percebe como tudo é uma questão de tempo? Né? Então, se esse profissional... Aí a gente compara com a educação da Finlândia. Eu sempre fico muito brava quando a gente faz isso. Né? Por quê? Porque a Finlândia...
Cabe num bairro de São Paulo.
Lapa, né? Vamos dizer assim, sabe assim? Então, assim, a Finlândia já sabe viver em comunidade, porque é um país que precisa viver em comunidade para sobreviver. Não é? Aqui em São Paulo, não necessariamente eu conheço meu vizinho lá do meu prédio. Não é? Então, assim, a gente tem um desafio, sobretudo nos grandes centros urbanos, que é a convivência em comunidade.
Mesmo na zona rural, em outras áreas do Brasil, o Brasil é super diverso, né? As realidades são diferentes. Você imagina um professor que tem que pegar um barco no Amazonas para dar aula numa escola do outro lado do rio, não sei, ou que tem que trazer as crianças num barco. Então, são realidades diferentes que cada professor tem que lidar, né, dentro do seu...
Exato,
seu ambiente.
Claro, e as nossas distâncias são outras. Se você olhar o mapa do Brasil, olhar o mapa da Finlândia, você entende do que a gente está falando quando diz que as distâncias são outras, né? Então, o viver em comunidade é o nosso desafio, porque não está no nosso DNA isso, né? Agora, ainda falando sobre essas condições da Finlândia, o professor ali, ele é vinculado a uma instituição. Ele só entra para dar aula depois que ele tem X horas de formação, o que inclui ele ter a formação no mestrado e no doutorado. Ele é valorizado a tal ponto que ele não precisa ter outras atividades. Hoje, ser professor é um bico. O cara tem que ter uma outra fonte de renda, ou alguém da casa, né, a esposa, o marido, o companheiro, alguém da casa, contribuir com um orçamento maior do que o do professor.
Claro, senão não consegue sobreviver. E você, ouvinte, pode participar também do Observatório Terceiro Setor. Envie suas perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou então pelos telefones 32 89 3580 ou 3253-4845. Ou então, direto no nosso Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Vamos ouvir agora a ONU News, a nossa parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Jovens Querem Posição Mais Importante na Agenda do Conselho de Segurança. Eleutério Givani, de Nova York, tem as informações.
O Conselho de Segurança acompanhou esta segunda-feira o estudo de progresso sobre juventude, paz e segurança, que envolveu mais de 4 mil participantes de todo o mundo. Num debate que destacou o tema enviado à Especial do Secretário-Geral sobre a Juventude, pediu aos 15 Estados-membros que definam o grupo, não mais como agenda secundária, mas agenda mais importante do órgão. Jayatma Wickremanayake pediu ao órgão que leve adiante sugestões da pesquisa que considera uma oportunidade única para corrigir suspeitas entre jovens, seus governos e o sistema multilateral. Para ela, essa solução deve abrir novos caminhos para a participação e contribuição do grupo de forma significativa. Para que isso aconteça, a enviada sugeriu apoio ao trabalho dos jovens para a construção da paz, reconhecendo, financiando, apoiando e protegendo essas ações. Em segundo lugar, a enviada pediu prioridade à participação política juvenil. Por último, Wickremanayake apelou à parceria entre as jovens e a comunidade internacional. A enviada disse ter visto exemplos em países como Iraque, Somália e Colômbia, onde decisões de conselho sobre jovens e o seu trabalho para promover a paz ajudam a aumentar a confiança que precisa ser reforçada. Da ONU News em Nova York, Eleutério Givani.
Assim ouvimos o Eleutério Givani, de Nova York, da Rádio ONU, ONU News, com as informações sobre os jovens que querem posições mais importantes na agenda do Conselho de Segurança. Quando se fala Conselho de Segurança, né, em vez de tratar da paz, é sempre mediações de guerra esse conselho que trata. Os jovens parece que estão querendo um pouco mais de paz. Você vê assim também, Irene?
Com certeza. Na verdade, isso que você falou é muito interessante porque também tem a ver com a saúde. Na saúde, a gente não está preocupado em prevenir doença. A gente está preocupado em curar alguma doença que já existe, né? E é assim com tudo. Se você pegar o exemplo da saúde, você vê assim com tudo. Então, na guerra, a gente está preocupado em fazer mediação de lugares que já tem conflito. Como é que a gente evita que esses conflitos comecem, né? Eu falava ainda há pouco, antes da gente entrar aqui, com o jornalista Duda Júnior, e a gente falava sobre isso, sobre a questão no foco do foco nas relações humanas, né? Então a gente perdeu um pouco o nosso foco nas relações humanas. A gente está focado em outras coisas que estão bem distantes do que é a relação humana. Se a gente focar nisso, talvez fique muito mais fácil a gente trabalhar pela promoção da paz e tal. Agora, eu gosto também de falar sempre de soluções, e eu tenho visto algumas coisas que me deixam bem esperançadas. Por exemplo, em Mogi das Cruzes, eu convivo com alguns jovens um pouco mais de perto, e tenho visto grupos se mobilizando, como por exemplo, existe um grupo chamado Acredito, é um grupo que tem se mobilizado para levar a prevenção de casos de corrupção política. Como? Conscientizando jovens sobre o que é uma política de qualidade, sobre o que é um partido político, sobre o que é a política com ética, não é? E eles têm feito contatos com partidos políticos e feito os partidos assinarem realmente cartas de compromisso com a ética. Isso é muito bacana, é uma iniciativa de jovens, protagonismo e participação de jovens. Isso é muito importante. Outra, que é a juventude cidadã. Olha, vários movimentos têm surgido. Eu acho que a gente consegue mudar o panorama social realmente quando o jovem for mais participativo. Sou suspeita para falar, esse é o meu tema de investigação de mestrado, participação juvenil. Acho essencial que os jovens ocupem espaços na sociedade, espaços de decisão. A Secretaria Estadual de Educação tem hoje um projeto ainda em desenvolvimento, que é o projeto Gestão Democrática. Eu pesquiso bastante a respeito dele e tenho encontrado ainda muita coisa a ser feita, mas coisas que já estão em andamento e que são importantes para que a gente consiga construir uma nova consciência cidadã partindo dos jovens. O Brasil tem essa característica especial de que não é como na Europa. A gente tem uma população jovem muito grande. Então a gente precisa construir junto com essa, dialogar com essa população jovem.
Aí a esperança. Ana.
Recadinho para os nossos ouvintes antes do nosso intervalo. Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, São Paulo FM 93,7, Ribeirão Preto 107,9 ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre o sistema de educação no Brasil, com Irene Rei dos Santos, do CORE. Essa música que nós estamos ouvindo, Caderno, com o Toquinho, ele mostra nessa letra o principal companheiro do estudante, que acompanha todos os dias, em todas as horas, em todos os seus momentos de estudo, o caderno. O caderno que não só serve para estudo, como também serve para você expressar artisticamente, quando você pode escrever seus versos, fazer seus desenhos, escrever suas cartas de amor. O caderno está sempre presente na vida de todos os estudantes.
Se abrirá um feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre.
Agora nós vamos com a participação do Rodolfo Fischer, direto lá dos Estados Unidos, que vai nos contar sobre um curso que aborda como aproveitar a neurociência no ambiente de negócios. Oi, Rodolfo, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
O que você conta de bom aí para os nossos ouvintes do Observatório do Terceiro Setor?
É muito interessante. Ah, eu estou aqui na Escola de Negócios da Wharton, que é ligada com a Universidade de Pensilvânia. E esse curso que eu estou fazendo, que é o impacto aí da neurociência nos negócios, é o primeiro curso nesse sentido. Até há pouco, né, a neurociência era muito estudar na parte de biologia, comportamento humano. Mas a Wharton decidiu iniciar essa semana um curso específico para entender e até analisar como a neurociência pode realmente impactar nos negócios. É um assunto muito interessante e, para resumir um pouquinho...
É isso que eu ia te perguntar, o que você poderia adiantar alguma coisa para nós sobre esse curso?
Isso, exatamente. Eu vou citar rapidamente dois exemplos que são interessantes. Um é como realmente você pode utilizar a sua função cerebral, a sua técnica, né, e melhorar o relacionamento. O relacionamento hoje em dia, no âmbito empresarial, é muito importante que as pessoas tenham uma colaboração positiva entre si. E outro ponto muito importante também dentro do ambiente de negócios, e todo mundo discute toda hora, é como inovar, né? Como você realmente fortalecer o processo de criação, de inovação dentro da sua empresa, né? Então, o que eles chamam aqui de innovative thinking. Indo para o primeiro item, que é uma coisa muito interessante, eles falam que o cérebro, obviamente, tem um componente químico muito forte, né? Então, as emoções, etc. e tal, ele acarreta uma reação química dentro do próprio cérebro, pela forma de pensar, a forma de reação. E eles dão aqui algumas técnicas muito interessantes de como você melhorar o seu relacionamento, né? O primeiro deles é uma coisa super básica, né? Que é o eye contact, quer dizer, olhar nos olhos das outras pessoas quando você está conversando, né? Que é uma coisa super simples.
Sim.
E eles citam aqui que isso provoca a geração de substância chamada citocina, que é definida como o hormônio do amor, o hormônio do amor, né?
E interessante isso, hein?
Ajuda a pessoa. A pessoa tem um bem-estar, né? A pessoa começa a se sentir assim, bem quando está conversando com uma pessoa que está olhando realmente de olho a olho, né? E um outro ponto interessante também nesse sentido é que eles falam que a pessoa tem que estar em sintonia com a outra, né? Quando estiver conversando, se comunicando. E como você entra em sintonia? Basta você repetir ou utilizar o mesmo tom de voz que outra pessoa está usando. Repetir algumas palavras que outra pessoa está usando. Ou seja, você fala, olha, que hoje o dia está muito bonito. A outra pessoa tem que repetir também, realmente o dia está muito bonito. Vai usar o mesmo tipo de terminologia. Você começa a ter uma identificação com outra pessoa.
Agora, isso não seria também, muitas pessoas podem dizer que seria uma forma de manipular a outra pessoa, não?
E isso é um assunto que também foi levantado, nós vamos discutir com mais profundidade. Realmente até onde que você pode usar isso de uma forma realmente ética. E onde você começa a não ser mais ético. Obviamente que tem esse risco, não tem dúvida. E um ponto que foi citado, que esses tipos de técnicas são utilizados até nos treinamentos das pessoas do FBI, tipo assim, de negociações com terroristas, com criminosos. Eles usam essa técnica, usam a técnica de repetir as mesmas palavras que outras pessoas estão usando, o mesmo tom de voz.
Perfeito, Rodolfo.
Para ter uma sintonia perfeita com o interlocutor. Né?
Ok, Rodolfo.
Um ponto extremamente importante.
Ok, Rodolfo, agradeço a sua participação em direto dos Estados Unidos. Na semana que vem você volta para conversar mais um pouco com os nossos ouvintes do Observatório do Terceiro Setor. Um abraço, Rodolfo Fischer.
Muito obrigado, Franklin.
Boa tarde. Assim foi o Rodolfo Fischer, nosso correspondente lá dos Estados Unidos, né, que conversou um pouco sobre esse novo curso sobre neurociência. E agora nós vamos direto para a redação do Observatório Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Só trabalhador paga. Bancos e empresas devem para a Previdência. Os devedores da Previdência Social acumulavam juntos, em fevereiro deste ano, uma dívida de mais de 445 bilhões de reais, mais de duas vezes o déficit do setor, que fechou 2017 com um déficit de mais de 182 bilhões de reais. Na lista de devedores aparecem empresas públicas, privadas, fundações, governos estaduais e até prefeituras. Grandes empresas também concentram os devedores da Previdência, como a mineradora Vale, com mais de 309 milhões em dívidas, e a JBS, dona da Friboi, com mais de 2 bilhões em dívidas, a segunda maior dívida da lista. A lista de grandes devedores inclui ainda bancos públicos e privados, como a Caixa Econômica Federal, com mais de 586 milhões em dívidas, o Bradesco, com mais de 582 milhões em dívidas, e o Banco do Brasil, com mais de 209 milhões em dívidas. Enquanto os devedores não liquidam suas dívidas, pelo contrário, suas aumentam, o trabalhador continua todos os meses pagando o INSS, que não é pouco. Uma pessoa que trabalha de forma autônoma ganha um salário mínimo de R$ 954,00 e é contribuidor individual facultativa do INSS. Se quiser receber sua aposentadoria por tempo de contribuição, precisa pagar mensalmente 20% de seu rendimento, ou seja, R$ 190,80. Assim, sobram apenas R$ 763,20 para pagar as contas e sobreviver. Para o empregado, empregador e trabalhador avulso, a taxa vai de 8 a 11%, conforme o valor do salário. Mesmo diante desses números, ao se falar em combater o déficit da Previdência, em vez de cobrar dos grandes devedores, o governo defende que é preciso fazer uma reforma que afetaria todos os trabalhadores, aposentados e pensionistas do país. Para ler a notícia completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Olha, recomendo que vocês leiam essa matéria que está no site do Observatório do Terceiro Setor. Essa questão da Previdência é uma das questões mais candentes no Brasil atualmente. Tá? É muita cara de pau as pessoas, o governo, dizer que não tem condições de a Previdência continuar da forma como está, quando ela já foi provada inúmeras vezes, que ela é superavitária. Né? A Seguridade Social no Brasil é superavitária. O que acontece são esses perdões, todas essas grandes companhias que não pagam absolutamente nada quando deveriam pagar. Elas recolhem do funcionário, do trabalhador, e não entregam aos cofres públicos. Não é isso, Ana?
É, o absurdo é banco não ter dinheiro, né, para pagar. É a piada do século, né?
Tá certo. Bom, antes de nós irmos para o próximo intervalo, a Ana tem um recadinho para passar para os nossos ouvintes, né?
Tenho também perguntas dos ouvintes, mas a gente vai fazer depois
isso,
do intervalo.
No terceiro,
né,
bloco a gente já começa.
Ok, então mais um recado para os nossos ouvintes. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2007, nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 220 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E você, siga o Observatório também no Facebook e no Instagram, nas nossas redes sociais.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre o sistema de educação no Brasil. Essa música que nós estamos ouvindo, O Trono de Estudar, é uma música composta pelo Danny Black, com apoio à luta dos estudantes de São Paulo contra a medida do governo estadual. Ganhou voz de 18 artistas da música brasileira, entre eles Chico Buarque, Dado Villa-Lobos, Paulo Miklos, Lucas Silveira, Thier e Azélia Duncan. Hoje nós temos como convidados a Irene Reis dos Santos, do Core, e o Vinícius Saraceni, CEO da Atina Educação, que desenvolve uma tecnologia de contextualização da aprendizagem aplicada em recursos pedagógicos e cursos de formação de professores. Boa tarde, Vinícius.
Boa tarde, Franklin.
Esse que é o papel da Atina Educação?
Sim. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Franklin, Ana, Irene, que está aqui hoje também como convidada. E obrigado aos ouvintes também pelo tempo. E, Franklin, respondendo já a sua pergunta, a Atina vem como missão, vem com a sua missão sendo desenvolvida diretamente com atuação em educação pública, né? Nós nascemos com um enfoque de apoiar a educação pública na sua reinvenção, né? Com uma proposta de trazer o sentido para dentro da sala de aula através do contexto de vida do estudante. E é o que, assim, que a gente vem desenvolvendo, está em volta dessa proposta de trazer sentido e significado, né, com uma proposta cada vez mais rica e prática de construção do conhecimento. Há praticamente 10 anos, ela não tinha esse nome antes, mas tudo começou quando a gente, desenvolvendo mapas que eram produzidos com imagens de satélite de alta definição, o que a gente vê hoje no Google Maps, a gente não se dá por conta da rapidez da evolução tecnológica, mas essa tecnologia não estava disponível antes de 2005 com a invenção do Google Maps. Então essa imagem a gente precisava comprar e disponibilizar, né, da forma como fosse possível. E as escolas começaram a nos procurar exatamente para, com intuito, grandes escolas de São Paulo, escolas tradicionais, para desenvolver materiais que pudessem trazer mais significado para o estudante na sala de aula.
Né? Ou seja, através dessas imagens, eles estudarem geografia, história, economia, enfim.
Né? Por exemplo, a partir disso, a partir do contexto, ou seja, perceber, né, fazer o estudante se perceber onde ele está, o contexto do qual ele está inserido, e a partir daí começar a disparar cada vez perguntas cada vez melhores.
Né? Perfeito, Vinícius. No decorrer do nosso programa, você vai aprofundando essas questões todas. Porque agora é a hora do Falando em Cultura.
Falando em Cultura.
I've been watching you. A la 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 long. A la 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 long, 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 long. Come on. A la 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 long. A la 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 long, 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 long. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you.
Ao som do A la 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 long. Quero fazer aqui uma correção. Na semana passada nós acreditamos essa música ao Bob Marley. Não é do Bob Marley, né? Pode ser uma grande homenagem ao Bob Marley. Na verdade, do Inner Circle, outro grande artista do reggae.
Brasil!
E a nossa dica hoje, desta semana, do Falando em Cultura do Observatório Terceiro Setor, é o SESC Avenida Paulista. São Paulo ganha uma nova unidade do SESC, desta vez na Avenida Paulista, um novo espaço cultural para os paulistanos. A inauguração será no próximo domingo, dia 29 de abril. Essa unidade do SESC fará companhia a outros espaços da Avenida Paulista, queridos de todos nós, como MASP, Itaú Cultural, Instituto Cervantes, Japan House, Instituto Moreira Salles e a Casa das Rosas. São 17 andares e 2 subsolos, com espaços para as expressões do corpo, da arte e da tecnologia. Lá, E uma área construída de 12 mil metros quadrados, teremos um café, comedoria, salas de espetáculos e exposições, biblioteca e um belo mirante para contemplar a linda cidade de São Paulo. Sesc Avenida Paulista, inauguração domingo, dia 29 de abril. Avenida Paulista, 119, próximo à estação Brigadeiro do metrô. E eu quero aproveitar também para fazer uma crítica musical, né? Aproveitando Falando em Cultura. Falar sobre o Caravanas, do Chico Buarque, o show que esteve aqui em São Paulo e que agora foi para outros estados e que espero que vai voltar, né? Quando voltar aqui para São Paulo, recomendo a você que está nos ouvindo aqui que vá assistir esse show do Chico Buarque de Holanda. É 1 hora e 45 minutos com o melhor da música popular brasileira. Um espetáculo com um cenário simples, mas de extremo requinte. Um jogo de luzes de muito bom gosto e uma seleção musical que tem a ver diretamente com a situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil neste momento, sem ser panfletário. É o talento do Chico Buarque de Holanda. Merece ser visto esse espetáculo.
A culpa deve ser do sol, que bate na moleira o sol.
E falando na situação que nós estamos vivendo, vamos voltar a falar aqui, né, do nosso tema de hoje, que é o sistema de educação no Brasil. A Irene, na primeira parte do programa, ela disse que a responsabilidade é de todos nós na questão da educação, não é só do Estado ou das instituições de origem privada. E eu pergunto, como fazer então para que nós façamos que essa educação funcione de maneira efetiva?
Então, aí já dá para a gente pegar a pergunta aqui do meu querido amigo Fábio Brandão, que é a seguinte, olha, será que o poder público ou os parceiros privados vão se interessar por uma escola situada nos extremos das periferias? Né? Excelente pergunta. E como é que faz para mudar toda essa realidade? Como é que faz para... É isso, claro. As pessoas precisam entender que as pessoas só vão ajudar quando virem vantagem. A gente está numa sociedade da vantagem, né? É triste dizer isso, mas é um fato. E isso volta para o nosso primeiro comentário, que era das relações humanas. Quando as pessoas entenderem que investir na educação pública é construir uma sociedade melhor, baseada em relações humanas, então vai ser fácil. Mas hoje as pessoas estão esperando vantagens financeiras. Existe um parceiro nosso, o professor Takashi Yamauchi, que ele fala muito sobre essas vantagens, então, né? Usando a linguagem do mercado. Então, quais são as vantagens em se fazer parceria com associações e com a escola pública? Existem leis que garantem essas vantagens. E aí eu já não estou falando de vantagens sociais só, né, de que a gente vai medir a longo prazo. Eu estou falando de vantagens financeiras imediatas. Ou seja, em vez de você destinar o teu imposto de renda, entregar o teu imposto de renda ao governo, você pode destinar uma porcentagem desse imposto de renda ao terceiro setor. Mas as pessoas precisam se formar e se informar a respeito disso. Então, Takashi Yamauchi é um nome bem bacana. A gente pode procurar na internet e encontrar muito material a respeito de parcerias. Hoje, fortalecer a periferia não é, digamos, uma proposta de governo séria e que realmente... Mas sabe que há associações que estão se movimentando com muita força para que isso aconteça. Se você pensar, por exemplo, numa associação chamada EPARRE, ela faz muito disso, vai levar a horta orgânica e constrói isso com a população periférica, né? O JAI, lá na ilha... Como é? Agora fugiu, já vou falar o nome da ilha. Eu ia falar Ilha do Boré, mas não é isso. Lá perto de Parelheiros. Eu já digo para vocês rapidinho qual que é, porque me fugiu agora. Mas é uma associação muito importante que está acontecendo lá na Zona Sul. É um movimento periférico. Cooperifa, olha, a gente tem que ir estudar e até essa estrutura do SESC, se você pensar no SESC Campo Limpo, por exemplo, ele consegue fazer um trabalho com a comunidade fortalecendo coletivos, e uma coisa muito bonita. Agora, o grande erro, e aí vamos falar, é a gente esperar iniciativas do governo. A sociedade civil precisa se empoderar urgentemente.
Mas, o governo é responsável por isso. Acho que a sociedade tem que exigir e esperar sim do governo.
Ela tem que exigir, mas não esperar. Isso eu não concordo, Franklin. Ela tem que exigir enquanto quanto exige fazer alguma coisa. Ah, aí sim. Ela exige, ela cobra e faz. Tudo ao mesmo tempo. É meio maluco pensar nisso, né? Mas é o próprio Edgar Morin, pensamento complexo, ou seja, não existe fragmentação. Tudo precisa acontecer ao mesmo tempo. Enquanto eu tenho coletivos cobrando, eu tenho coletivos agindo. O que não dá é pra gente fazer o que a nossa geração fez durante muito tempo, que é esperar. Esperar do governo, porque a culpa é do governo, o problema é do governo. Se a gente lê um pouquinho...
O governo é escolhido pelo leitor, né?
E, então, a gente já fez errado quando a gente fez algumas escolhas aí, vamos combinar. Então, a gente precisa primeiro aprender...
Escolheu e estão lá, né?
Isso, é isso. Então a gente precisa aprender a fazer escolhas, isso é uma coisa. Enquanto a gente aprende a fazer isso, a gente também precisa saber qual é a nossa parte, qual é o nosso quinhão, no que a gente pode participar, o que a gente pode fazer. Esperar do governo, não. A gente precisa fazer ao mesmo tempo que.
Acho que um aspecto bom que é que a periferia hoje em dia, exatamente o que você está falando, não espera que as coisas sejam feitas por eles. A própria periferia se movimenta, tem voz, está ocupando os espaços que são merecidos, né, que devem ser ocupados, e também fazem as coisas do jeito deles. Porque às vezes também você quer vender, o que acontece muito é que governos ou até próprias empresas querem vender uma solução pronta que não tem a ver com aquilo que aquelas pessoas, com aquilo que aquelas pessoas convivem. Então eles também estão se movimentando, isso é uma realidade, né? Em outros tempos a gente não via isso. Tem uma pergunta do leitor aqui, depois eu também queria fazer uma pergunta para vocês. Pergunta da Nayara Silva, da Vila Guilherme. Como a Tina contribui para o sistema educacional no Brasil? Quais são os resultados alcançados?
Muito bom, ótima pergunta. Até o final de 2018, né, a nossa metodologia já vai ter sido levada para 1 milhão de estudantes em todo o Brasil, sendo que a grande maioria deles estão no estado da Bahia, né, e em municípios de São Paulo e do Paraná. Né, e assim, a grande proposta de valor da proposta, da metodologia, de alguma forma, é trazer sentido e significado. Com isso, nós reconectamos o estudante com o conteúdo, né? Ele começa a ver significado e sentido em vez de estar na sala de aula, ele se reconecta com o professor, né? E através de uma proposta de estimular o pensamento crítico e científico, que é a base da proposta metodológica de apoio ao professor para ativar o contexto, de alguma forma eles começam a se interessar mais, a buscar soluções para questões que os envolvem, aí começa uma discussão que se conecta com um movimento que nasce da escola, né, com a inquietação do estudante. E como é que a gente consegue traduzir isso em impacto, além de uma série de indicadores que as escolas pontualmente conseguem levantar? No estado da Bahia, o fato de ser da metodologia ter sido implementada como uma política pública de educação, e aí que eu acredito que é onde o governante, de alguma forma, com apoio da sociedade civil e de alguma forma das empresas que estão mobilizadas em volta desse tema, empresas de impacto social positivo, tem apoiado governos a elaboração de políticas educacionais, falando de educação porque é a área da qual a gente está diretamente envolvido, mas creio que aconteça em outras áreas, que de alguma forma apoiar a rede na implementação de propostas de impacto. Então, na Bahia, quando a gente fala de ciências, quando a gente fala de alfabetização científica, já respondendo a pergunta da ouvinte, a Bahia, por exemplo, a partir do momento que institucionalizou o letramento científico, a alfabetização científica, ou seja, aprender a ler o meu entorno, né, de uma forma institucionalizada, eles ampliaram o número de projetos inscritos nas feiras de ciências de 80 para mais de 1.200 anualmente. O estado da Bahia se tornou, nos últimos 4 anos, o estado que mais inscreve projetos na maior feira de ciência e engenharia do Brasil, que é a FEBRASCE, aqui na USP. A Bahia é número 1. A iniciativa do Criativos na Escola, do Instituto Alana, que também identifica e reconhece os melhores projetos de protagonismo estudantil, estado número 1, a Bahia se tornou. Então, ou seja, o nosso indicador, ele é muito quali nesse sentido, é quanti quando a gente vê o número de projetos, mas o que a gente percebe de ativação do território, no sentido a partir da escola, que é um locus que organiza a sociedade, né, em volta de um ambiente onde já o estado dá estrutura, se a gente consegue levar de fato qualidade, um pensamento crítico para estimular o professor e o jovem a buscarem soluções para o seu entorno, é onde a gente acredita que de verdade acaba tendo o nosso grande impacto, nosso cavalo de Troia, né? O valor do nosso cavalo de Troia, ele não está explícito numa proposta, mas o grande impacto está na ativação do território. Então, hoje cada vez mais a gente está fazendo o exercício de entender que a gente sim tem uma metodologia para ativação do território, né, trazendo o significado para dentro da sala de aula e a partir dela fazendo o aluno sair de lá como um jovem atuante, de fato, pensando em soluções para os problemas que historicamente e sempre estiveram presentes e não aguarda mais o governante por si buscar uma solução, ou seja, de forma granular e capilar, eles poderem ser agentes de transformação, de fato, né? De uma forma sistematizada.
Perfeito. Nós recebemos duas questões via WhatsApp, aqui no WhatsApp do Observatório Terceiro Setor. As questões são endereçadas à Irene. O Devani Fernandes faz a seguinte pergunta. Meu tema de dissertação de mestrado é Pensamento Crítico do Pedagogo, como melhor a educação no Brasil e se houver uma formação crítica nesse nosso professorado. Pois é o que vejo. São universidades preocupadas em ganhar dinheiro e menos preocupadas com a formação docente. Essa é a questão do Devanir Fernandes. E tem uma outra questão do Lincoln, que é de Recife. Olha só, está sintonizado aqui via internet, aqui ouvindo o Observatório Terceiro Setor. Caríssima Irene, existe no Brasil algum modelo que pode ser seguido para que essa realidade possa ser transformada? Ou seja, tem algum modelo que nós possamos seguir para mudar a situação da educação no Brasil?
Eba, quanta pergunta boa. Vamos lá. Devanir, pensamento crítico do professor, necessário, urgente, e de novo depende daquilo que a gente falava, né, Ana, no começo, que é o professor ter esse tempo. Né?
Ou seja,
então,
escola sem partido, que todo mundo está colocando, é uma das maiores bobagens que pode existir. Né?
É uma pessoa sem partido, é uma bobagem. Quer dizer, o que você
pode
não quer...
Pode não ter partido, mas é um ser político.
Claro,
né?
E aí que tá. Na verdade, assim, quando você tem que separar as coisas. Uma coisa é o partido, outra coisa é a política. Então, vamos falar de política com P maiúsculo, como propõe o Edgar Morin, e vamos falar e vamos parar também de perder tanto tempo e tanta energia defendendo um partido político, fazendo boca de urna o tempo todo. Então, o desenvolver o pensamento crítico do professor vai na contramão da defesa de um partido político ou de um candidato. Não tem nada a ver. O pensamento crítico do professor, ele é essencial porque é esse o pensamento crítico que vai fazer com que a sala de aula, como disse o Saraceni ainda há pouco, a sala de aula se relacione com a comunidade. Não existe sala de aula se ela não estiver conectada totalmente com a comunidade, tá certo ou não?
Perfeito.
Isso, Vinícius, o que você diz sobre essa questão do pensamento crítico do professor?
Olha, de fato, essa grande proposição que está tendo essa nova escola, que é onde o conteúdo, a nossa realidade, o conteúdo está disponível, né? Ou seja, está num... Meu filho de 6 anos, ele já nem pergunta mais para mim, fala, pergunta para o Google quais animais tem no Parque Estadual do Pico do Jaraguá que nós fomos... Não, ele não quer mais saber se eu sei, graças a Deus, ele já sabe como buscar a resposta.
Tirou a hierarquia do conhecimento, né? Isso é importante.
Exato, ele já sabe onde está, ele sabe que fonte ele vai procurar, espero no futuro, né? Ele tem só 6 anos ainda. Mas a grande sacada do professor é poder apoiar e estimular a curiosidade dos estudantes e apoiá-los nessa trajetória da curiosidade, né? E abrir espaço para que os jovens se percebam e atuem de forma cada vez mais crítica. E eu acho que aí vem o ponto do professor de apoiar o estudante nessa trajetória, dar espaço, apoiá-lo na busca do melhor tipo de informação, como provocar bons itinerários formativos do jovem.
Fazer mais perguntas, né, Vinícius? Mas fazer mais perguntas e dar menos respostas. Se a gente fizer mais perguntas, a gente desenvolve para a gente mesmo um pensamento crítico e aí a gente consegue inspirar que a nossa criança faça a mesma coisa. Exato. E já vou emendar com o que o Lincoln perguntou sobre modelo a ser seguido. Eu não gosto de modelo, não, gente. Eu acho que esse negócio de seguir modelo não dá para a educação. Precisa ter essa criticidade, se abrir ao diálogo, se abrir à comunidade, se abrir à diversidade de conhecimentos. O nosso grande perigo é seguir modelos. Então, vamos seguir agora, é a moda seguir modelo de tal país, de outro país, de um sistema apostilado, não dá tempo para a gente seguir modelos. Agora, existem propostas de educação que realmente são favoráveis a nós. Por exemplo, o professor José Pacheco, ele propõe o Gaia Escola. O Gaia Escola é um percurso formativo que tem uma metodologia metodologia própria que interessa ao professor, ao educador, porque busca isso que eu e o Vinícius estamos falando, que é o diálogo com a comunidade. Mapeia-se a comunidade, entende-se como a comunidade funciona. Isso é uma metodologia de trabalho eficiente. Não é um sistema cego, apostilado, um livro que o professor tem que seguir e cumprir capítulo a capítulo. Não. É uma metodologia de trabalho para organizar e, inclusive, para construir o pensamento crítico, para ser discutido. Olha, nessa realidade isso aí não funciona, né? Mas é uma proposta, um começo de trabalho. Então, hoje, na CORE, na Comunidade Reinventando a Educação, o que a gente tem feito é difundir um pouco essa proposta do GAE Escola de trabalho, entendendo a escola como núcleo organizador e ativador da comunidade. Por isso, gostei tanto de a gente ter como companheiro aqui o Vinícius falando sobre o trabalho dele, porque tem tudo a ver com o que a gente faz também.
Ana.
Eu queria que os dois falassem um pouquinho. A gente está quase terminando o programa, né? Então, a gente vai ter que falar meio rápido. Sobre a inserção da tecnologia na educação, a gente tem diferentes realidades de escola no Brasil, né? A gente tem desde as escolas super equipadas com tecnologia e com excelentes professores e com programas de ensino espetaculares, escolas importadas, que as pessoas pagam 10 mil para ter um filho naquela escola, e também tem as escolas que não tem, às vezes, nem carteira, nem lanche para as crianças, né? Mas nós temos, em todas as esferas, crianças brasileiras muito inteligentes e com muito potencial, porém sem as mesmas oportunidades. Então, desse ponto de vista, como é que a tecnologia é inserida em todos esses níveis de escola, da escola pública, dessas escolas mais periféricas, vocês já falaram um pouquinho disso, mas como que ela pode incentivar e ainda mais a participação até desses parceiros, não só do terceiro setor, mas das empresas também, porque essa é uma área em que as empresas são bem desenvolvidas, né, na questão tecnológica. Então, como a academia e como as empresas podem contribuir para que essa escola se transforme numa escola mais tecnológica e mais integrada?
Eu aproveito para dizer aos nossos convidados que, respondo à questão da Ana, o mais breve possível, porque nós estamos em 5 minutos para encerrar o programa.
Então, tá bom. Vou tentar dar um direcionamento para a resposta. Ela não é curta, mas o grande caminho é... A tecnologia tem que vir do ecossistema, né? Assim, o jovem, de certa forma, ele já nasceu tecnológico, assim, ele já nasceu sendo fotografado por um celular, quem está na escola hoje, né? Ele cresceu mexendo no celular, muitos deles já começam a ter o primeiro celular, o pai troca e já dá o antigo para ele, ou seja, eles já são seres que têm a tecnologia embarcada de forma nativa, né? A escola, o ecossistema da escola, que de alguma forma não necessariamente ainda está com toda a sua infraestrutura, mas as redes que estão se dispondo a fazer grandes investimentos em tecnologia por uma diretriz governamental, por exemplo, eles começam a ter o grande desafio, que é o quê? De como é que eu faço a ponte entre o pensamento analógico, estruturado, que já é concebido, de segurança do professor, para um ambiente onde vai tirá-lo da zona de conforto. Então, o grande desafio, de fato, está em apoiar o professor nessa trajetória, dar a mão para ele, porque ele sabe que o aluno, de certa forma, já está embarcado. Né? Uhum. Então, não necessariamente ele precisa redigir um texto na plataforma, mas se ele tiver a tecnologia disponível para que o aluno faça a pesquisa, para que ele busque ferramentas de apoio, para que ele se comunique, ou seja, para que ele desenvolva as chamadas habilidades, né, do século XXI, ou as grandes 10 competências, habilidades e competências que estão, começando a ser institucionalizadas pela nova Base Nacional Comum Curricular, a tecnologia é um elemento, enfim, indispensável para que ela se desenvolva. Então, ela tende a potencializar desde que o espaço esteja aberto para o estudante e que o professor, de alguma forma, se sinta convidado a fazer parte dela e comece, né, de forma gradual, sentindo seguro, dando mais um passo avante. Não pode ser goela abaixo, uhum. Né? E vai ser uma adoção, enfim,
natural
e de longo prazo. Não tende a ser uma chavinha que você vira, a escola agora está digital. Né, grandes colégios daqui de São Paulo têm feito experiência nesse sentido, escolas privadas que cobram lá os seus, né, milhares de reais por uma mensalidade, e com eles também não é, a gente sabe que a experiência não é trivial. Então é de longo prazo a resposta, né, e o impacto na aprendizagem ainda não é um consenso.
Então, Irene.
Olha, eu só vou falar uma coisa: Google, Microsoft, Samsung, vem com a gente. Ó, a gente tá aqui facinho, querendo trabalhar junto. Mas vem de verdade, sabe? Não fica mostrando papel pra gente preencher, não. Vem conhecer com a gente cada um dos projetos que a gente tem e quais são as necessidades que as associações e as escolas públicas têm. Coreduc, www.coreduc.org, é Comunidade Reinventando a Educação. Vinícius, fala aí a tua.
atinaedu.com.br, atinaedu.com.br.
Gente da tecnologia, nós estamos facinhos aqui, ó, para mostrar um montão de projetos sociais para vocês. Em São Paulo, no interior de São Paulo, lá na Bahia, no interior da Bahia, tantos lugares, né, rapaz?
Sim.
Até só vir. Projeto social que não falta. O que está faltando é gente interessada de verdade, que não venha com esse pacotão aí de 10 mil páginas para a gente preencher, mas que venha com alguém, com boa vontade, que realmente queira conhecer. A gente vai até a escola e ensina sobre metodologias ativas. Vai olhar, o computador tá capenga. Tá capenga, a gente ensina sobre tecnologia na sala de aula. Tem internet, vivo. Olha, a gente tá bem conta com vocês. Cadê as empresas? Só aparecer, a gente tem um monte de coisa aí.
O recado tá dado. Ana.
Oi, queria só aproveitar, já que a gente tá falando de educação e de tecnologia, para avisar que aqui em São Paulo a gente vão acontecer alguns tech camps para as crianças que querem aprender mais sobre tecnologia, no dia 19 de maio na FIAP School, aqui em São Paulo, e nos dias 23 e 24 de julho, 26 e 27 de julho, no Cubo Itaú. E quem estiver interessado pode entrar no site techcamps.com.br e verificar as datas, horários e como fazer a inscrição.
Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Irene Reis dos Santos, do CORE, Comunidade Reinventando Educação. Ela é professora de português e espanhol do Instituto Cervantes, com bacharelado em licenciatura pela USP. E também tradutora de autores hispanofanos. Você escreve em espanhol. Né? Isso aqui é para derrubar o locutor, né? Espanhóis e hispano-americanos. E o Vinícius Saraceni, CEO da Atina Educação, que desenvolve uma metodologia de contextualização da aprendizagem aplicada em recursos pedagógicos e cursos de formação de professores. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Neildo Neres. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.